Amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor. E para nós, hoje é um dia muito especial. A imprensa está presente, televisão está presente. Trata-se simplesmente que nós, em ligação com somos trazidos em conexão com as pessoas no Chile. Estamos sendo acusados, mas isso ainda seja dito, nós fizemos a nossa parte, nós informamos, nós respondemos perguntas, mas a imprensa, eu somente lhes darei um exemplo, de fato, eles se ajoelharam aí no do lado de fora, na rua, em 60 centímetros de altura, eles fotografaram pelos carros e representaram a casa de Deus como um tipo de prisão, especialmente pelas grades do portãozinho. Então eu disse, nós nos mostraremos como o centro missionário de fato é, como de fato parece. Todos os artigos que foram escritos são contra nós, direcionados contra nós, mas eu tenho a palavra, eu li a palavra maravilhosa de Mateus 5, da pregação da montanha, e isto vale simplesmente para nós, que através de todas essas coisas temos que passar, e aqui está escrito na pregação do monte, Mateus 5, eu só lerei versículo 10 e 11: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Foi meu grande privilégio, na última quarta-feira, numa disputa no juízo em Düsseldorf, de estender a mão ao acusador principal e desejar-lhe as bênçãos de Deus. Nós não somos maus, nós somente carregamos dor. Como nossos amados irmãos, o irmão Didier, que oraram conosco, o irmão Müller, deixe brevemente passar as saudações que já hoje, em toda manhã, bem cedinho chegaram. Saudações de Porto Elizabeth. Saudações de Ottawa, Canadá. Saudações de Kinshasa. Mais uma vez, saudações de Joanesburgo. Saudações da Nova Zelândia. Saudações dos nossos preciosos irmãos Ovite e todos nossos irmãos e irmãs da Finlândia. E então, saudações também, isto é uma mensagem de saudação especial da filha do nosso irmão Herbert e Anna Zotzmann, da América do Sul. Karina e Josué enviam saudações de coração, Deus os abençoe. Saudações da Bolívia, saudações de uma irmã Kunde, que a palavra de Isaías 12 veio, a bênção especial para ela. Saudações de Turim, saudações de um irmão Boris, saudações do irmão Adi, saudações de Libreville, saudações do irmão Pascal, saudações dos nossos preciosos irmãos, especialmente de Moscou. Eles deixam saudar de coração e estão ligados conosco. Nós somos simplesmente gratos que Deus, o Senhor, nos deu a tarefa de carregar a sua palavra adiante e antes de entrarmos na pregação, da maravilhosa pregação, peço que os nossos dois irmãos venham para a frente e mais uma vez orem conosco enquanto quem traduzirá, o irmão Thomas, o irmão Didier, a ti ninguém precisa traduzir. Deus abençoe, Deus abençoe, amém. Nós nos levantamos. Amado Senhor Jesus, eu te agradeço da profundeza do meu coração por esse grande privilégio que podemos aqui em liberdade nos reunirmos aqui, ó Senhor. Quão precioso é estar reunido sobre o eco da Tua Palavra. Tu comparasses o Teu reino no céu com um comprador que busca pérolas e quando ele encontrou uma preciosa, ele vendeu todas as outras somente para ter essa única pérola. Eu sou tão grato, amado Senhor, por ter encontrado essa pérola. Essa preciosa pérola és Tu, Senhor. Por isso queremos trazer a honra, o louvor e a gratidão, ó Senhor, também. Se a imprensa também está no nosso meio hoje, Senhor, também a eles Tu podes abrir o coração, assim como Tu fizeste conosco, Senhor Jesus, e se revelar, Senhor, através da Tua grande glória e graça, Senhor. Receba a adoração, o louvor e a honra, ó Senhor, que também sobre essa reunião, Senhor Jesus, e não, que não, perceber que não se trata de homem de pessoa, somente pela santa palavra, que Tu confirmaste por todas as épocas, a Ti seja o louvor, a honra, a gratidão, no maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Nosso Pai, nosso Deus, nós viemos aqui nessa manhã com gratidão, preenchidos. Tu falaste de uma forma particular ontem, de uma forma especial a cada um de nós. Nós nos alegramos e somos gratos e chegamos mais uma vez a Ti para que cada um de nós possa peça perdão a Ti. Senhor, Tu tocasse todas as fraquezas do nosso corpo e do coração, também do espírito e da alma, para que a santificação pela palavra possa acontecer, pois sem santificação ninguém verá ao Senhor. Senhor, pedimos, Senhor, nessa manhã, fortifica o Teu servidor e abençoe o Teu povo. Tu prometeste que pessoas viriam aqui a esse lugar para ouvirem a Tua palavra. Nós te agradecemos por Tu consumastes isso e nós te agradecemos pela purificação, pela santificação pela Tua palavra. Que o Seu nome seja louvado. Nossos corações se alegram na Tua presença. Que Tu possas nos preencher com o Teu Santo Espírito, porque nós esperamos por Tua promessa de bênçãos. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. eu quero ver. E ainda eu o amo, eu o amo. E como todos sabem, em inglês, cantemos também em... Amém. Vocês podem sentar-se. Nós podemos, com a mesma confiança, pregar a palavra de Deus, como nosso irmão Alfred Brock leu, como no tempo foi no tempo dos apóstolos. Eles viam, veem as ameaças, mas dá a palavra aos teus servos para ser pregado com liberdade. João, pela palavra de Deus, ele esteve na ilha de Patmos, ele foi exilado na ilha de Patmos, e o exílio, que foi pensado naturalmente negativamente, se tornou por Deus, foi transformado para o bem. Lá ele recebeu as revelações finalizantes sobre aquilo que deveria acontecer, e então nos é dito: bem-aventurado aquele que ouve as palavras da revelação desse livro e as segue, e não acrescente nada e não retire nada. Tudo o que acontece, acontece pela permissão de Deus ou na direta vontade de Deus. Estamos de acordo com isso e agradecemos ao Senhor que até hoje esteve conosco e até o fim estará conosco, até que passemos do crer para o ver. De acordo com Atos dos Apóstolos 13, todos que se tornaram crentes, todos que estavam determinados para a vida eterna. E de acordo com Mateus 25, então foram as virgens prudentes que ouviram aquilo que o Espírito diz às igrejas, e então a plenitude do Espírito recebem, e disto recebem cada revelação a partir de Deus, e até o fim perseguem sem compromissos, sem acrescentar algo à palavra, na vontade de Deus, permanecem e vivenciam o aperfeiçoamento, e então com o noivo entrarão para as bodas com o Cordeiro. Deus tem uma ordem de salvação, e nessa nós podemos nos colocar, e como contemplamos ontem, está escrito: vossos corpos é um templo do Espírito Santo. Não somente a igreja como toda, mas você e eu, nós, como indivíduos, somos o templo de Deus. O templo de Deus. E como igreja, somos da mesma forma o templo de Deus. E para quê? Para que Deus possa morar entre nós e caminhar. Para isto, o templo foi edificado com o pátio e com o lugar santo, para que Deus tivesse uma morada, tenha uma morada na terra, para que Ele possa se revelar ao seu povo. E no lugar santo estava a arca do pacto, e na arca do pacto a palavra de Deus. E então, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrou, mas antes o sangue do cordeiro foi derramado, e então a entrada, o acesso ao lugar santo. Ou seja, começa com o sangue do cordeiro, com reconciliação, com perdão, com graça e salvação, e então o acesso ao lugar santo pela graça nos é dado. Então nós ouvimos as palavras originais de nosso Deus e somos gratos que o Senhor, de fato, no nosso tempo, a sua palavra escrita se a tenha tornado a palavra viva, revelada, que nos tocou e que através de revelação nós compreendemos. Irmãos e irmãs, eu não falarei mais sobre as muitas viagens neste ano. Talvez no fim do ano, eu ontem mencionei 80 voos, 29 países, em muitos eu disse, poderia ser a última vez. Nós não sabemos quão próximo está o fim, mas tanto nós compreendemos que os tempos, sinais dos tempos, de fato, indicam para o fim do tempo, e sobre isso escrevem e falam todos os editoras cristãs e revistas cristãs, que nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós compreendemos que o Senhor direcionou uma mensagem a nós e que nós ouvimos e cremos. E somente para voltar muito brevemente a ontem à noite, lá o nosso Senhor, de fato, utilizou a Paulo, qual seja, em Efésios, no capítulo 5, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21, aqui ele deu indicações aos homens, às mulheres, e segue adiante, no capítulo 6, aos filhos e aos pais, simplesmente indicações no caminho, em ligação com isso, está em Efésios, capítulo 5, no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Todas as indicações que o Senhor deu aos homens, às mulheres, à igreja, às crianças, aos filhos, às filhas, todas as indicações que estão aqui sob missão de Deus, foram dadas aqui, têm um alvo, que todos, seja jovem ou velho, seja pai ou mãe, filho ou filha, quem quer que sejamos, que nós somos a igreja do Senhor, que sem mancha e sem mácula, nem ruga, possa aparecer sobre, diante do trono da graça e nas bodas do Cordeiro, seja, está convidada e terá parte. Deus não pode simplesmente nos deixar andar assim. Ele tem uma ordem para o casamento, para a família, para a igreja, para homens, para mulheres, tudo está aqui ordenado de forma maravilhosa, e nós podemos nos deixar colocar nessa ordem divina sem qualquer resistência. E podemos dizer: amado Senhor, Tu, através dessa palavra, falaste diretamente para mim. E se isso acontecer, então nós nos ordenamos debaixo do Senhor, encontramos nosso lugar no casamento, na família e na igreja, e o Senhor, Ele dará sua plena bênção pela graça. Então, o que me moveu muito é que o Senhor nos deu a graça, também tudo o que foi predito no Velho Testamento do nosso Senhor, por exemplo, quando o primogênito, como primogênito, como Salvador, como rei, todos os anúncios em todo o Velho Testamento tinham uma ligação ao plano de salvação de nosso Deus. E nós lemos, primeiramente, as duas passagens. Bastaria se lêssemos Mateus 12 para mostrar para nós como a palavra de Isaías 42 literalmente encontrou cumprimento e como 100% foi dada no Novo Testamento novamente. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Aqui é nosso Senhor é servo. Em Atos Apóstolos 4, nós lemos: estenda a tua mão. Então, nosso Senhor é mencionado como servo. Por que servo? Porque ele tinha uma missão para cumprir. Se tomarmos todas essas denominações que o Senhor teve que ter em ligação com o plano de salvação de Deus, versículo 19, não contenderá, nós também não, nem clamará, nós também não, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não, permanecendo calmos, e não, então versículo 20, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Deus, na primeira promessa, não disse a Abraão que todos os povos seriam abençoados? Não está em Gálatas 3 escrito que Deus em Cristo abençoou todos os povos? Não está no Apocalipse, no capítulo 5, que o Senhor de todos os povos, línguas e nações e tribos chamou o seu povo para fora? Bom que aqui está escrito que ele finalizará a sua obra em triunfo. Se olharmos para o Gólgota, então poderíamos ter em um momento a impressão: aqui tudo chegou ao fim, aqui não há mais esperança. Assim parecia do ponto de vista terreno. E se então, se olharmos para o dia da ressurreição na manhã, quando ele tomou o poder da morte e venceu o inferno, e ao terceiro dia ressuscitou, através disso, a vitória do Gólgota se tornou revelada. E simplesmente somos gratos pela palavra e pelo todo acontecer de salvação que ainda hoje temos parte, podemos ter parte ainda hoje. Então, temos o nosso Senhor como primogênito, descrito aqui na Santa Escritura, e para isso, simplesmente que as passagens bíblicas ordena como primogênito, Romanos capítulo 8, o designa como primogênito, e aqui temos aqui o aperfeiçoamento diante dos olhos, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30, e sabemos que todas as coisas contribuem. Nós sabemos, você sabe, eu sei, nós sabemos, nós aceitamos o que quer que venha, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, desde antes da fundação do mundo, eleitos, e então ouviram a palavra da hora e creram de coração. Versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que palavra de Deus! Um fato! Aqueles são chamados por seu decreto, que simplesmente a partir de Deus foram determinados, desde antes da fundação do mundo, determinados para viverem eternamente, estarem ligados eternamente com nosso Senhor, sim, estarem com Ele todo o tempo. E aqui está o grande mistério. Adão foi um filho criado de Deus, não um concebido, não um nascido. E todos os anjos no céu, Gabriel e todos que são, todos foram criados. Nenhum deles foi concebido, nascido. E porque, do que se trata? Se trata mais uma vez da queda no pecado, a queda no pecado de um lado, e levado para a morte, perdido, e então, do outro lado, o Espírito Santo virá sobre ti, e o que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Isso foi o princípio da nova criação divina através de concepção, através do Espírito, geração do Espírito Santo. E como ressaltamos repetidamente, a palavra se tornou carne e morou entre nós. E como aconteceu, a promessa foi trazida a Maria, e ela creu e disse: eu sou a serva do Senhor, a minha aconteça como tu ordenastes. Como é com você, como é comigo, você crê, porque fostes determinados para isso, que as promessas que Deus para esse tempo, hoje, contigo e comigo, com todos nós, encontre o seu cumprimento, o primogênito entre muitos irmãos. Também nós fomos nascidos de Deus, renascidos para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que vocês falam disto? Para Deus tudo está consumado. A igreja está inacusável, intocável na presença do Senhor. E por isto, a pregação da palavra, para que através do sangue, através da palavra, sermos purificados, pois esse é o ponto principal, através do sangue do Cordeiro, redimidos. Do velho homem se tornou um novo homem, nova pessoa, com a imagem de Deus. E se lermos, e se formos aqui até Hebreus capítulo 1, onde nos é dito o que acontece quando o primogênito for colocado no mundo, nós, os primogênitos, e ele, o primogênito. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 5, Hebreus 1, versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus não disse isso a nenhum Gabriel, a nenhum Miguel. Deus não disse a nenhum, somente aquele ao qual realmente valeu, no qual o primogênito, no qual nós fomos nascidos de novo e recebemos a primogenitura a partir de Deus. Nós não somos convidados ou estranhos, nós somos cidadãos de Deus. E por isso está no plural, em 2 Coríntios, no capítulo 6, dos chamados, da multidão chamada para fora, assim como está aqui na unidade: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Assim está no fim, nos últimos versículos, em 2 Coríntios, no capítulo 6, e eu vos serei pai, e vós me sereis filhos e filhas. Da unidade do primogênito para o plural de todos dos primogênitos, a colocação no estado de filhos, nós somos plenos filhos e filhas de Deus. E então, versículo 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: in die Menschenwelt einführen wird, e todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos e irmãs, nós poderíamos ler adiante o que está escrito aqui. Eu cada vez estou novamente dominado pelos pensamentos de Deus que são expressos na palavra de Deus e naturalmente grato pela graça indescritível que podemos vivenciar pessoalmente. O que nos adiantaria se o Senhor falaria a outros e não a nós? Somente quando Ele muito pessoalmente nos fala, nos pode falar, então nos é ajudado, tanto quanto crermos o que Ele disse. Então, aqui nós temos o nosso Senhor como primogênito, como a palavra que se tornou carne, e nós cremos que a palavra que valeu para Ele, através dEle e com Ele, encontrou seu cumprimento. Ele cumpriu a redenção, saiu como vitorioso, e a plena redenção em ti e em mim se torna realidade divina, e nós estaremos como a multidão vencedora, apareceremos diante do trono de Deus, e isso tudo pela graça. Então temos nosso Senhor como o Rei, nós temos Ele descrito como Rei, e as passagens eu quero muito brevemente somente passar, talvez bastaria se eu mencionasse, mas vamos ler em Mateus capítulo 2, como nosso Senhor foi anunciado como Rei, e como já que naquela época esperaram que Ele assumisse o reinado. Ele foi rei, nascido como rei, mas o reinado será ainda. Primeiramente, era a salvação, a cura, a graça, o tempo da graça e o dia da salvação. Em Mateus, capítulo 2, lemos no versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Lucas 1, versículo 33, e aqui nós temos o testemunho maravilhoso da palavra de Deus. Lucas 1, versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui já está o reinado, já está mencionado aqui, que naquela época eles esperaram e que ainda hoje ainda está no futuro. O poderoso na palavra de Deus é que tudo, desde o princípio até o fim, foi dito e escrito, e que nós recebemos a graça a partir de Deus de ordenar todas as coisas onde cabe, de acordo com o plano de salvação de nosso Deus. Em Isaías, no capítulo importante do nascimento do nosso Senhor, está escrito, Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, em ligação com o nascimento do nosso Senhor, no Velho Testamento anunciado, no Novo aconteceu, Isaías, capítulo 9, mas será nascido um filho no qual, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ouçam, versículo 6. E o seu reinado do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmãos e irmãs, aqui temos mais uma vez o anúncio do reinado que ainda está diante de nós. Então nós temos em Mateus 21, a partir do versículo 5, vejam, o teu rei vem a ti. O mesmo em João 12, a partir do versículo 12, vejam, o teu rei vem a ti e cavalgando sobre uma mula, e para que Zacarias 9, versículo 9, se cumprisse. Ele foi rei, é rei e será rei, mas o tempo para o reinado como rei, naquela época ainda não havia chegado, mas será. Ele reinará como rei e nós com ele como reis reinaremos. Em João 18, versículo 33, foi dito, você é rei? E ele disse, sim, eu sou rei. Eu fui nascido e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Se lemos todas essas passagens bíblicas, é simplesmente poderoso e mais uma vez poderoso. Então poderemos ir Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 10, como nos é relatado, que o nosso Senhor chegou ao seu reinado, e nós podemos ir a Apocalipse 11, versículo 15, agora o reinado e o poder do rei chegou ao nosso Senhor, e o poder de reinar ao seu ungido, então o reinado de fato é exclamado e então também será. Irmãos e irmãs, eu digo mais uma vez, a graça que Deus nos deu como os mais indignos, com os mais simples, mas graça, que encontraram graça diante de Deus, é de receber sua palavra diretamente revelada. Todos os contextos, devemos todos os contextos pela graça. Mais um contexto, da mesma forma, em toda a brevidade, porque na carta circular nos referenciamos a isso em conexão com Mateus 24, e então, da mesma forma, com Lucas, capítulo 12, para mostrar para nós como o Senhor, ambas coisas, uma vez, na unidade, fala de servo, e então, no plural, fala de servos. E também, para ordenarmos isso corretamente pela graça, de colocarmos lá onde Deus, de acordo com o seu plano de salvação, já desde a eternidade, determinou. A profecia bíblica foi escrita assim, que como, por exemplo, em todo Mateus 24, de guerras e de gritos de guerra, até da primeira parte, que naquela época já se cumpriu, quando virdes Jerusalém cercado por exércitos, então os crentes devem ir, os crentes da Judéia devem ir para a Judéia. Lá, aquilo que já 70 após Cristo aconteceu, já é descrito, e então o fim é descrito, e aquilo que deverá acontecer no fim, e como poderia ser diferente, tudo ordenado, e mesmo assim tem que ser revelado para que nós possamos compreender no contexto pela graça, podemos trazer o contexto correto pela graça. Somente em toda brevidade, essa comparação de Mateus 24, e então em comparação com João, capítulo 12, em Mateus 24, nós temos o anúncio, e eu escrevo isso na carta circular. Nós temos o anúncio de tudo o que aconteceria, falsos profetas, falsos cristos, terremotos, fomes e guerras, mas a quem interessa que na Segunda Guerra Mundial 55 milhões deixaram suas vidas, ou tiveram que deixar suas vidas? O que nos interessa, nós tomamos o conhecimento de tudo isso, para nós nos trata da mensagem, da palavra que Deus direciona a nós pessoalmente também, isto que Deus disse sobre Israel, quando virdes que a figueira se torna frutífera, nós vimos, nós somos gratos e nós agradecemos ao Senhor por todas essas coisas terem encontrado o seu cumprimento e adiante encontra o seu cumprimento. Mas então chegamos diante de Mateus 25, aquilo o que deve acontecer diretamente e tem que acontecer diretamente antes que Mateus 25 aconteça, que mais uma vez o alimento divino, a palavra viva e revelada no original, seja repartida e que todos os servidores em toda a terra passem adiante a palavra revelada, infalsificada, e que passem adiante ao povo de Deus. E eu escrevi aqui na Bíblia, muito em letras fortes, o que foi dito ao irmão Branham, e quando ele deu seu testemunho, e o que ele disse precisamente. É simplesmente maravilhoso saber que temos temor diante de Deus, diante da palavra de Deus, e que não acrescentamos nada. Aqui, no dia 10 de fevereiro de 1960, após esse homem de Deus, que teve uma missão excepcional, um chamado excepcional, um envio excepcional, aqui no fim do seu testemunho, ele diz: não que eu seja o antecessor, mas sim a mensagem antecederá. Deus, todos os seus servos que ele no Velho e no Novo Testamento teve, ele tomou para si, mas a palavra, a mensagem, nos foi deixada, e nós podemos, pela graça, por ordem do Senhor, carregar adiante, e todos que têm um ouvido para ouvirem, ouvirão e crerão e receberão, aceitarão. Após o versículo 45, em Mateus 24, está escrito, em versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Irmãos e irmãs, no nosso tempo, não são verdades parciais que foram reveladas. como foi no tempo da reforma, sobre justificação, sobre fé, sobre santificação, sobre batismo espiritual. Isso vai adiante e adiante. No nosso tempo, Deus nos trouxe de volta ao princípio, nos ensinamentos, e agora nós temos que ter as mesmas vivências. Não pode permanecer somente na pregação, precisa acontecer no fim aquilo que no princípio aconteceu. E então segue para Mateus 25. Então, quando isso acontecer, quando o Senhor nos deu a sua plena medida pela graça, quando Ele nos colocou sobre todos os seus bens, quando tivermos todo o plano, conselho de salvação do nosso Deus, tivermos, quando podemos pregar tudo isso, quando isso, então o reino dos céus será igual a 10 virgens que se sairão para encontrar ao noivo. Tudo acontece. Guerras, fomes, terremotos, tempos caros, injustiça, tudo acontece, tudo acontece, tudo acontece. Mas o que se refere a nós, que fomos eleitos, os eleitos por Deus, para ouvirmos a voz do Senhor, a nós, o Senhor nos chamou para fora, separou, purificou e purificou no sangue do Cordeiro, no banho d'água da palavra e através do Espírito Santo nos guiou em toda a verdade. Então temos a palavra no Evangelho de João, onde o nosso Senhor mais uma vez fala sobre o que aconteceria, e aqui ambas coisas são mencionadas. O que se refere aos servos como tarefa, ou é dado, e aquilo, o que também acontece agora. E, por favor, ouçam atentamente o que está escrito aqui. João, capítulo 12, a partir do versículo 35. Disse-lhes, pois, deixe seus lombos cingidos e as suas lâmpadas queimarem. Versículo 36. E você deve ser pessoas que são como pessoas que esperam ao vosso Senhor quando Ele voltar das bodas. Não quando Ele vai, quando Ele volta das bodas. Quão importante é cada palavra, cada expressão. E nesse contexto, quando Ele voltar das bodas e se direcionar ao seu povo de Israel, primeiramente aos 144 mil, quando Ele se revelar, nesse contexto, quando Ele retornar das bodas, está de servos, no plural, pois então virão Moisés e Elias após o arrebatamento e pregarão o povo de Israel a palavra de Deus, a mensagem divina, e os 144 mil serão selados. Aqui está escrito, no versículo 37, santos são tais servos. Aleluia. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Servos que servem ao nosso Senhor nesse período de tempo, quando Ele se levar e quando voltar das bodas. Então, o irmão Branham diz, então fala tão que isto é Apocalipse 10, Zacarias 14, quando olharem aquele aos quais traspassaram e chorarão e vivenciarão a determinação divina. E mais uma vez no singular, a partir do versículo 42, referindo-se a esse tempo, em Lucas capítulo, ou talvez 42, e o Senhor respondeu: quem é o servo prudente que o Senhor colocou sobre os seus servidores para que reparta o alimento no tempo apropriado? Bem-aventurado é tal servo. Lá o singular, aqui lá o plural, aqui o singular, lá se referindo aos dois profetas, quando o povo de Israel, após as bodas, espera justamente que o Senhor fale a eles, e então, mais uma vez, a confirmação que após o retorno do Senhor, antes que ele venha como noivo para levar a noiva, que nós de fato estaremos na plena medida da palavra de Deus, seremos introduzidos. Tudo é graça que nós podemos vivenciar agora. Também é muito simples quando pessoas se referem ao profeta e dizem: tudo aconteceu e o que o Senhor quis fazer, ele já fez. Para Deus não há interrupção. Para Deus trata-se sempre, segue sempre adiante. E nós somos simplesmente gratos que temos direta conexão naquilo, recebemos direta conexão naquilo que o Senhor está fazendo atualmente, pois quando então pensamos quantas interpretações são dadas, o que nós devemos fazer com isso? Nós cremos no original, a palavra original de Deus, temos respeito e temor diante de tudo que o Senhor disse. Paulo mais uma vez falou do alimento em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus dá ao semeador a semente e ele cuida que a semente caia sobre chão frutífero, e também a tua parte, irmão e irmã, é necessária que todos os espinhos, todas as ervas daninhas, tudo seja retirado do coração, para que o chão do coração se torne apropriado e aproveitável para que a semente possa ser semeada. Vocês sabem, eu não me envergonho, foi simplesmente uma vez assim. Eu nasci numa fazenda e um pequeno rio passava ao largo e pertencia, um grande lago pertencia a nós também. Eu sei como é arado, eu sei como é preparado o chão, eu sei como essas coisas são. Eu sei o que o Senhor quis dizer com isso. Quem coloca a sua mão no arado e olha, não vale para o reino de Deus. No momento, quando estamos arando e olhar para trás, o arado ele já saiu do caminho, então tem que começar tudo de novo. Nosso Senhor, também no campo terreno, ele se conhecia muito bem. E em todas as 40 parábolas, ele sempre falou assim, para que todos pudessem compreender, também vocês todos, nesse tempo já adiantado, nesse tempo avançado. Simplesmente, o chão do coração tem que estar preparado. Isso acontece também hoje, sob a pregação, que simplesmente digamos: Senhor, estou aqui, dê-me graça, para que a Tua palavra, não somente na Bíblia esteja escrita, mas sim que a tua palavra, como semente, possa ser colocada no meu coração. O semeador semeia a semente, e a semente é a palavra de Deus, a palavra de Deus. E nós, até hoje, não semeamos nada além do que a palavra de Deus. E essa palavra de Deus não voltará vazia, ela cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Será uma igreja noiva, chamada para fora, separada e preparada até a selagem com o Espírito Santo. No nosso tempo, Deus fez grandes coisas e nós olhamos até ao aperfeiçoamento e sabemos aquele que começou também pela graça finalizará. Vamos abrir ainda o Evangelho de João 17 para nos mostrar da boca do Senhor mais uma, algumas palavras mais ainda para nos clamar a nós. João capítulo 17, vocês sabem, esta é a oração de nosso Senhor. E ele encontrou e o que ele expressou é a realidade divina. Ele encontrou ouvintes. Leamos de João 17, versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, todos que tu lhe deste, desde antes da fundação do mundo, já lhes ordenasses que nós, como fomos determinados para, como filhos e filhas de Deus, tu deste a vida eterna. Ouçam do que consiste, que revelação está ligada com isto. Versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não mais Deus, somente um Deus, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, e te revelasse como Deus único, revelasse no Filho, que está escrito, e isso disse nosso Senhor: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um, para que reconheça a ti por único Deus verdadeiro. Tu reconhecesse ao Deus verdadeiro e único, nós fomos arrancados de todas as imaginações trinitárias. Nós cremos no Deus único que se revelou em Jesus Cristo a nós. E então, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. A obra consumada, Isaías 42, Mateus 12, a obra trazida vitoriosamente, triunfantemente à finalização, está consumado. E a cortina do templo se rasgou e o caminho estava livre e pudemos vir ao Senhor e crer na fé e em confiança, e tudo o que Ele, através da redenção, prometeu ou deu, podemos aceitar e receber. Agora, versículo 14, em João 17, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, eu lhes dei a palavra, revelei a palavra, dei a palavra. Isso Deus fez também conosco. Não somente naquela época. A Bíblia é eterna, ela é escrita para todos os tempos e se cumpre em todos os tempos, e especialmente no nosso tempo. Dei-lhes a tua palavra. Ele nos deu a sua palavra. Isso nós podemos confirmar. Ele nos deu a palavra escrita como palavra revelada pela graça. Especialmente segue adiante no versículo 17 e 18. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O mesmo envio, o mesmo plano de redenção de nosso Deus, nós temos parte naquilo que Deus prometeu e faz atualmente. Santifica-os na tua verdade. Também hoje, nesta reunião, santifica-me, santifica-nos, santifica na tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Cada interpretação é mentira, e com isso, nós temos nada a ver com essas coisas. Eu revelei-te a tua palavra, a palavra da hora, com todas as promessas, a palavra completa, como nos foi dada, nos foi deixada pela graça. Então, versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles como tens amado a mim. Aqui se trata da unidade. Na palavra de introdução, nós lemos, e os próximos versículos está mais uma vez escrito, os crentes estavam unânimes, um coração e uma alma. Temos que simplesmente ver assim como a Santa Escritura nos deixou, assim como no princípio a igreja foi um coração e uma alma, lugar de revelação de Deus, como quando ainda não havia falsos irmãos, não havia falsas doutrinas, não havia nada de todas essas coisas falsas. No primeiro, na origem, na primeira parte, lá, nesta parte, nós seremos trazidos de volta. Não há outra possibilidade. O fim será e tem que ser igual ao princípio. E aqui está escrito em Atos, no capítulo 4, no versículo 32, e todos que haviam se tornado crentes era uma alma e um coração. Toda aqueles que haviam se tornado crentes se tornaram um coração e uma alma. E quem voltar aos Atos Apóstolos 2 pode ler, 17 diferentes nacionalidades estiveram no dia de Pentecostes reunidos e ouviam a primeira pregação, a primeira mensagem que foi trazida, e o anúncio foi: arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, aí então recebereis o dom do Espírito Santo. Independentemente qual língua ou de que país, sobre a influência do Espírito Santo, nós somos um coração e uma alma. E nós ouvimos o que foi dito, cada um em sua própria língua, e nós compreendemos. Em Pentecostes, ninguém precisava o dom da exposição que pertencia aos nove dons espirituais em Pentecostes, todos os ouvintes ouviram o que foi dito em hebraico, ouviram em suas próprias línguas, compreenderam em suas próprias línguas. Da mesma forma é hoje. Você compreende a palavra na tua língua, independentemente em qual língua é pregada, seja inglês ou russo, ou independentemente, você compreende a palavra que é te revelada a ti na tua própria língua. Você não precisa de nenhum tradutor mais, isso os irmãos já fazem, você ouve na tua própria língua e não precisa a perguntar mais ou precisa mais uma ajuda aqui ou lá, uma aula de apoio, não, revelado pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, deixa-nos no resumo falar se nosso Senhor como servo, como primogênito, como mediador, como intercessor, como Senhor, como quer que seja, que tenha sido denominado como Cordeiro de Deus, tudo em um contexto determinado no conselho do nosso Deus, para nós que pela graça pertencemos, podemos nos contar a igreja noiva, nós com Ele como noivo, temos a ver com Ele como noivo. É o chamado do noivo que agora está passando. E somente quem pertence à igreja noiva sequer cuidará disso. Todos os outros, eles tomarão as mãos sobre a cabeça e falarão, o que, que é isso com essas pessoas lá? O que estão pregando lá? E assim por diante. Deus fala ao seu povo e Ele fala aos nossos corações e revela aquilo o que Ele, desde antes da fundação do mundo, já determinou para nós. E como já mencionamos, após Mateus 24, segue capítulo 25, vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. E esta é a última mensagem, chamado para fora, separação, preparação. Não esperem, e eu também não, que o mundo nos compreenda, que eles falem sobre nós de forma correta e justa. Não, nós lemos, se seguiram a mim, seguirão a vós. Se aceitaram minha palavra, aceitarão também a vossa palavra. Isto foi direcionado aos crentes, aqueles que foram determinados para ouvirem a palavra da hora e também recebê-la revelada pela graça. Nós não falaremos a bocas das pessoas, nós falaremos a palavra como saiu da boca de Deus. Passaremos adiante e todos que tenham ouvido para ouvirem, ouvirão o que o Espírito diz às igrejas. A Ele, ao nosso fiel Deus, que se deu tanto trabalho e ainda faz, e fala conosco até que tenhamos compreendido tudo o que Ele nos tem a dizer. Essa foi a pergunta em Mateus 13. Vocês compreenderam tudo? Não é suficiente que o Senhor fale. Faz parte que Ele receba a tua e a minha compreensão para a Escritura, para o cumprimento daquilo que Ele prometeu. E pela graça, nós podemos, nesse tempo, que receber a palavra revelada, como nós ouvimos, contemplamos ontem à noite, também nossa vida terrena, seja colocado à disposição de Deus, que o nosso corpo seja um templo de Deus, que a igreja, como unidade, é o templo de Deus, pois com o chamado para fora, simplesmente está ligado, eu caminharei entre eles e morarei entre eles, e lhes serei Deus. Que o Senhor possa se inclinar de tal forma que a expectativa em nós seja tão grande. Ó Senhor, não passe ao largo de nós. Vem Tu, ó Senhor, vem no nosso meio. Salve o que está perdido. Cure o que está enfermo. Liberte o que está amarrado. Fale e atue entre o Teu povo, entre todos nós, que cremos no Todo-Poderoso Deus, nosso Senhor fiel, e demos ouvidos a Ele. Pois assim está escrito, Isaías 53, no primeiro versículo, quem creu na nossa pregação e repetidamente pode ser dito, e a quem o braço do Senhor foi revelado. O braço do Senhor, o poder de Deus, se torna revelado. Aqueles que ouvem a palavra, que creem na mensagem e através deles e com eles, Deus chegará ao seu direito e confirmará a sua palavra em nós, na alma, no espírito e no corpo. Nós estamos em grande expectativa daquilo que Deus fará, também no tempo do refrigério, quando tudo estará restaurado e Deus chegar ao seu direito e nós ao nosso direito. No momento, a última mensagem é trazida até os confins da terra, especialmente a última viagem ao extremo oriente, até as cidades no Camboja ou Vietnã. Se passarmos todas essas coisas diante dos olhos, que Deus incluiu todos os povos, todas as nações, todas as línguas, e que o teu chamado, de fato, como jamais antes, está chegando aos confins da terra, e como no último fim de semana tivemos, no último primeiro fim de semana do mês tivemos, 844 estavam conectados online, via internet, para ouvirem o que, no nome do Senhor, é dito, o que é pregado. Deus nos deu essa possibilidade somente assim, Ele as deu para que nós utilizemos e para que todos os irmãos em todo o mundo possam estar conectados, possam ouvir a mesma palavra, a mesma mensagem, o mesmo ensinamento, que possam trazer no mesmo passo, como o irmão Branham viu, ele viu a noiva, como ela veio, e então ele viu como ela saiu do passo, e então, quando ele exortando, ele exclamou, voltem, e como a noiva que havia saído do passo correto, então foi trazida de volta no mesmo passo, e a noiva, no princípio, e a noiva, no fim, viram, eram iguais. Nesse meio tempo, vocês conhecem o que o irmão Branham disse, foram mostradas imagens que não tomamos a boca com prazer, mas graças seja a Deus. Mas que reconhecemos a hora e a mensagem, encontramos graça diante de Deus, Ele nos deixou saber os seus caminhos e pela graça nos deixa ter parte daquilo que Ele faz atualmente. Orem adiante para que os últimos sejam chamados para fora e então acontecerá. Deus não se atrasará, Ele cuida da sua palavra, Ele cuida das suas promessas, tudo o que Ele prometeu se cumprirá. E nós que cremos nele agora, estaremos lá, e como nós lemos em Romanos 8, aqueles que justificou, Ele também santificou, Ele também deu a glória celestial, e como lemos em Efésios 5, versículo 27, uma igreja sem mancha, sem ruga, pleno perdão, plena libertação de todas as amarrações, de tudo o que não está de acordo com Deus, com a palavra de Deus, de fato, de tudo. Isso pode ser fumar, beber, isso pode ser jogos de sorte, pode ser qualquer coisa, incluir tudo, até a internet pode ser incluído, tudo pode ser incluído. As pessoas que são tomadas de alguma coisa e não sabem fazer ou outra coisa a não ser estar presas a uma coisa, isto é uma amarração que todos têm que ser libertos, também os jovens. Cuidem que vocês não sejam por ninguém e por nada, sejam escravizados, mas sim que ainda vocês mesmos tenham, definam sobre o vosso tempo e sobre o que fazem. Oh, como eu desejo hoje que todos possam vivenciar a plena salvação, plena libertação de Deus, a plena redenção, que hoje o dia seja que o Senhor fez para nós. Agora, como último, trata-se hoje, assim, quando ouvires a sua voz, não endureçais vossos corações. Quem ouviu a sua voz hoje e não endureceu o seu coração, hoje vivenciará Deus. E hoje, desse lugar e em todo o mundo, será abençoado, isto para sempre. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia! Amém. Amém. Vamos levantar-nos e juntos agradecer ao Senhor. Hoje agradeceremos. Batismo não está anunciado, não foi anunciado. Eu não sei se alguém está aqui que quer se deixar batizar. Então, simplesmente vamos agradecer. Eu espero que todos tenham se sentido bem-vindos do leste e do oeste, do sul e do norte, todos nossos irmãos da África, todos os irmãos da Europa Oriental, todos os irmãos de todos os lugares, sim, de toda a Europa, estamos reunidos para ouvirmos a Santa Palavra de Deus, e todos que estão ligados via internet, o Senhor possa abençoar. Ele abençoou, e como está escrito, a partir de agora até a eternidade, Deus não parará de abençoar. Nós temos que, todavia, e cada reunião que o Senhor nos dá, nós temos que levar a sério e reconhecer: Ele falou comigo, eu tenho que me despir do velho homem, eu tenho que ser liberto de tudo, simplesmente dizer ao Senhor, e então se cumpre, então Deus confirma a sua palavra, especialmente a todos nós que nesse tempo cremos, demos fé a Ele, e ainda compreendemos pela graça que passagem de Mateus 24 a Mateus 25 é: ninguém precisa interpretar ou falar algo sobre isso, é simplesmente está diante dos nossos olhos, nós podemos ver e nos decidir para o Senhor. Se as duas irmãs ainda têm um hino, e então hoje nós oraremos, agradeceremos juntos, nos Atos Apóstolos 3 ou 4, como foi lido, eles elevaram suas vozes unanimamente, Isso não precisa ser em tão alta voz, mas simplesmente orar junto e agradecer ao Senhor. Nós não oramos para que outros não ouçam, nós em oração estamos ligados com Deus, e isso nós faremos em breve. Deus abençoe nossas irmãs.
Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind dein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt. Und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebes Sonne Guten und Bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint.
Amen. Amen.
Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem Deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht.
Amen.
Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr dem deinen gleich.
Amen. Das glauben wir.
Isso nós cremos de todo o coração e de toda a alma. Hoje, de fato, oraremos agradeceremos juntos. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos juntos e nós juntos nos agradeceremos. E como eu disse anteriormente, não precisa ser uma voz extremamente alta. Deus ouve, mas mesmo assim deve ser audível para que possamos trazer adoração ao Senhor. Hoje pediremos ao irmão Hans Heinrich que ele ore conosco, e quem quer ser incluído na oração que todos nós oraremos, ainda ser incluído, quem quer elevar a mão, que nós sejamos incluídos nesta oração, que seja incluído nessa oração, independentemente do que quer que seja, salvação, cura, o que quer que seja, nós oraremos juntos agora, por favor. Mas, por favor, deixe-nos todos elevarmos as nossas vozes e juntos agradecermos. Fiel Pai Celestial, em humildade chegamos diante da Tua face, Senhor. Fiel Senhor, nós encontramos graça diante da Tua face. Graça nesse mundo, Senhor. Ó Senhor, Tu falasses conosco, Senhor. E a Tua palavra é atuante. As Tuas palavras têm poder, Senhor. Falaram conosco, Senhor. Fiel Senhor, agora o Teu sangue está atuante, Senhor. Fiel Senhor, nós estamos tão gratos pela libertação, Senhor. Pelo poder, Senhor, da Tua palavra, do Teu sangue, Senhor. Amado Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Tu estás presente, Senhor. Tu falasses conosco, Senhor. Tu revelasses a Tua palavra, Senhor. E Tu movesses a Tua mão, Senhor. Fizesses grandes coisas em nós, Senhor. Ontem à noite e nesta manhã, fiel Senhor, Tu estás presente, Senhor. E Tu moras em nossos corações, Senhor. Amado Senhor, como Tu estás presente, Senhor. Lá Tu moras no coração de uma pessoa, Senhor. Lá Tu movimentas tudo. Lá Tu modifica, Senhor. Tudo se torna novo, Senhor. Amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração, Senhor. Tu és o meu e nós somos Teu, Senhor. Tu estás presente, Senhor. Aleluia ao Teu nome. Ó fiel Senhor, assim como está nos Atos Apóstolos, ó Senhor, glorifica o Teu nome, fiel Senhor. Mova, Senhor, a Tua mão, Senhor. E aquilo se torne visível e audível, Senhor. Aquilo que Tu falaste, Senhor, que se torne vivo, Senhor, e que se torne presente, Senhor, e nesse lugar, Senhor, não somente nesse lugar, mas no mundo inteiro, Senhor, que a Sua palavra seja confirmada, Senhor, em todos os lugares onde for recebida, Senhor, onde for crida, Senhor, que agora a Tua mão possa estar atuante, Senhor, e que sinais e milagres possam acontecer, Senhor, pois nós esperamos todos, Senhor, que Tu chegues ao Teu direito, Senhor, com todos nós, Senhor, nós cremos, Senhor, e nós esperamos que Tu em breve voltarás, Senhor, ó fiel Senhor, nesse glorioso dia do Teu retorno, Senhor, até aí, Senhor, que o Senhor possa nos guiar, Senhor, e direcionar e nos manter unidos, Senhor, numa unidade divina, Senhor. Ó fiel Senhor, abençoe essa unidade divina, Senhor. E a palavra e a mensagem, onde a palavra e a mensagem estão unidas, Senhor, onde a revelação do Espírito está presente, Senhor. Tu estás presente, Senhor. Nós te agradecemos por essa maravilhosa mensagem, Senhor. Senhor, por esse antecedor, a mensagem está antecedendo, está chamando a igreja para fora, a igreja noiva para fora, Senhor. Nós somos gratos pelo carregador da Tua palavra, pela Tua decisão divina, Senhor, de 2 de abril de 62. E a Tua palavra, de todos os lugares, Senhor, tudo é chamado para fora, o que pertence a Ti, Senhor. Ó, nós te agradecemos pela unidade divina. A Ti somente seja a honra e a gratidão, Senhor. E a gratidão no Teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que todos sejam abençoados. Eles estão abençoados. Então, não todos não trouxeram adoração ao Senhor. Não todos trouxeram a gratidão. Deixa-nos agora simplesmente fazer sem que alguém ore em alta voz aqui na frente. vamos agradecer juntamente ao Senhor. Aleluia. Glória seja o teu amor. Gratidão seja a ti. Gratidão seja a ti. Orem, agradeçam, glorifiquem, louvem ao Senhor. Nós tomamos com alegria das fontes da salvação e agradeçam. Aleluia, agradeçam ao Senhor, louvem ao Senhor, a minha alma agradeça ao Senhor, pois Ele fez grandes coisas, Ele fez boas coisas em nós. Aleluia, glorifiquem-no, honrem, louvem ao Seu nome. Aleluia, aleluia, graças seja a Ti, graças seja a Ti. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Vamos cantar tudo novo, tudo novo. Amém. Ainda brevemente, o anúncio para o fim do ano e o começo do ano. Dessa vez, porque sábado é o dia 31 de dezembro, nós, como sempre, no sábado à noite teremos a reunião e então, no domingo de manhã, teremos um culto, como foi até agora. As modificações para Zurique, nós também já escrevemos na carta circular, talvez somente ainda a comentário. Nos 10 anos que se passaram, 8 anos, 8 irmãos da Europa, nos últimos 8 anos, eles viajaram a Jeffersonville, do Canadá, e falaram com Fred Sotman, que cada vez esteve lá, quando eu falei com o irmão Branham, e também o irmão Daniel e o irmão Thomas. E o irmão Thomas deu seu testemunho da conversa com o irmão Sotman. Está aqui na carta circular, passado adiante. Nós não precisamos de confirmações humanas, mas esse irmão, de fato, ele esteve sempre junto. Ele estava junto com o irmão Branham, como um carrapicho no corpo. Ele estava sempre com o irmão Branham, seja no tomar do café, do chá ou nas conversas. Ele sempre estava junto e cada vez do irmão Branham. E deu testemunho de livre porção aos nossos irmãos. Nós somos simplesmente gratos por isto, que também há testemunhos daquilo que o Senhor disse e o que o Senhor confirmou, e todo mundo já recebeu já a informação que a mensagem após a partida do irmão Branham foi carregada a todo mundo. Após a abertura dos selos, o irmão Branham sequer visitou a Europa ou algum outro país. A única vez, quando ele viajou à África do Sul, então, e lá no seu visto foi dado o carimbo, não pode tomar parte de reuniões religiosas, Isto foi impresso no seu passaporte, mas após a partida do irmão Branham, a palavra de Deus, a palavra revelada, a preciosa palavra, o alimento espiritual, como orientação pela graça, foi levado a todo mundo. Deus abençoe nossos tradutores, Deus abençoe em todo mundo, em todos os povos, línguas, e tribos e nações. E como nós compreendemos, o tempo está aí para nos colocarmos ao lado de Deus e arrumar todas as coisas que não pertencem ao reino de Deus, seja no campo pessoal, seja na igreja, que a ordem divina, pela graça, possa ser restabelecida e que Deus possa sentir em casa para nós e dentro da reunião possa sentir bem, para que não tenhamos duas vidas distintas, mas sim uma vida que é consagrada ao Senhor. Não uma vida privada, mas sim tudo seja consagrado ao Senhor, seja subordinado a Ele, para que Ele, como o compositor de nos diz, determine somente tu, permaneçam sóbrios em todas as coisas, sigam o seu trabalho, sejam sóbrios e prudentes em todas as coisas, em vossos corações, sejam ligados com Deus, e também uns com os outros, que se torne revelado, que também uns com os outros nós estejamos ligados no amor divino. Deus abençoe a todos vós e estejam com todos vós. Pedimos agora que o irmão Thomas, que ele venha, que ele faça a oração ainda. Por favor, venha e ore conosco. E agradeceremos ainda ao Senhor. O Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos tomar parte de tais reuniões maravilhosas, Senhor, no quais Tu falaste pessoalmente conosco, Senhor, meu Deus. Nós nos jogamos diante de Ti, Senhor, subordinamos a Tua palavra que foi pregada, Senhor, e dizemos como salmista, Senhor, Tu, Senhor, pesquisas em mim, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que com cada um de nós, Senhor, Tu chegas ao Seu direito, não para nos punir, Senhor, mas Tu nos para nos preparar, Senhor, porque Tu falaste aos nossos corações, Senhor, nós queremos estar, Senhor, quando Tu apareceres, Senhor, não queremos que não tenhamos que voltar, Senhor, nós te agradecemos agora por ser o tempo da preparação, Senhor, no qual nós recebemos o alimento para o seu homem interior, Senhor, que Tu deixasse armazenar, que isso Tu deixas repartir, Senhor, para que possamos viver, Senhor, eu glorifico e louvo a Ti, te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por Tu nos ter trazido em conexão, não com o ser humano, mas, Senhor, contigo, Senhor, mas através do Teu ministério com mandato divino, Senhor, Tu também falas conosco, Senhor, eu te agradeço por Tu seres o mesmo, que Tu és vivenciável, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por Tu nos abençoares, quando nos reunimos no Teu nome, Senhor, Senhor, aconteça, Senhor, nós queremos glorificar a Ti e te trazer a gratidão e a honra por tudo bom que Tu nos fizeste em nós, Senhor, e nos queremos estender para os bens prometidos, Senhor, que Tu colocaste diante de nós, glorificamos a Ti, agradecemos por Sua fidelidade, pela graça que não merecemos, Senhor, e que veio a nós, Senhor, no Teu precioso santo nome de Jesus. Amém. Honra, glória e louvor. Honra, glória e louvor.
Amém.
Amém. Ele nos abençoou. Estejam com a graça de Deus, a graça do Senhor, até a próxima vez. Até a próxima vez. Cada um estenda a mão ao próximo. Vocês podem dizer: Deus nos abençoou, Deus te abençoe. Ao Senhor, esteja com o Senhor e com a sua graça.